O lado B da Terra Plana. Episódio de hoje é dedo no cu e gritaria.
Alô, amigos do lado B da Terra Plana, aí escutando o maravilhoso Pepeu Gomes. Olha só as músicas que tocavam nos anos 80 e que tocavam na rádio, como é que a gente conseguiu encaretar tanto hoje em dia, né, minha gente? Puta que pariu! Mas é isso, estamos aqui no lado B da Terra Plana, hoje com a presença de duas convidadas sensacionais. Vamos lá, ela que é professora de artes feminista, pesquisadora do tema da diversidade e direitos humanos, ela é Caroline Andrade Cunha. Dá seu alô aí, Carol.
Olá, gente, como estão? Olá, Danilo, obrigada pelo convite.
Beleza.
Sara, pelo convite também. Estamos aí hoje para fazer um podcast bem tenso.
Será? E temos aqui com a gente também ela, que é intelectual, digital influencer, é pesquisadora, é professora, é diva, é internacional. Ela é Sara York. Seu alô, Sara.
Ué, tava de cabaré. Entra tudo, entra os anão, entra os nome plado, entra todo mundo, entra o pessoal do consolo.
Opa, sim.
Oi,
assim,
Danilo.
Sim. Como é que tá, beleza? Bom,
estamos aí, caminhando.
Ô, Sara, você que é a nossa diva internacional, complementa essa apresentação que eu fiz sua aí, que acho que essa minha apresentação ficou incompleta.
Acho que ficou um pedacinho faltando, Danilo. Eu acho que assim, tem duas pessoas aqui, tem três pessoas, tem um monte de gente falando agora com você através dessa voz, são várias entidades. Eu acho que junta uma pessoa que vem das artes, assim, eu cresci com teatro, com teatro e com a dança. Uma das minhas formações é dança. Fui responsável pela montagem do Meu Guri nos anos 90, do Chico Buarque. Depois fui para Londres, fui responsável pelo cabelo e maquiagem de Elza Soares. Uau! Quando ela ganha o prêmio de cantora do milênio da BBC de Londres. Depois de 15 anos lá, trabalhando, ralando, fazendo uma série de coisas, volto pro Brasil e aí tem uma jornada na academia, que era uma coisa que eu não pensava muito. E aí na academia eu vou pesquisar o que tinha passado pela vida toda, assim. Já fazia um trabalho com refugiados na Inglaterra, já pesquisava mais ou menos gênero e diversidade. Quando eu chego no Brasil, eu vou efetivar isso, entrando na UERJ e pesquisando mesmo para valer.
Beleza.
Acho que
beleza.
É isso.
Olha só, meninas, eu tinha a seguinte ideia para esse podcast, que é uma dúvida que precisa ser definitivamente esclarecida nesse Brasil, que é o seguinte: por que diabos os bolsominions não gostam dos gays, das lésbicas, das feministas, das trans, dos trans, enfim, dos intersex? Por que que eles têm essa pinimba? Como é que a gente vê isso? Como é que a gente explica isso daí? Quem quer falar? Fala aí, Carol.
Nossa,
fala aí.
Daniel, você já começando, né? Nem fez nem um KY, nem um preliminar, assim, eu acho. É muito agressivo pro espectador, pro nosso ouvinte. Olha, posso falar pelo lugar das feministas, posso falar pelo lugar de alguns setores da esquerda, né? Que as feministas foram associadas a tudo isso, e olha que nem toda feminista é necessariamente de esquerda. E o terror em relação às feministas começa, né? concomitante com toda a agenda conservadora, com todo o movimento que a gente já é nosso velho conhecido. E não gostar das feministas é porque as feministas, nós feministas, representamos todo o que vai contra esse jugo do patriarcado, que justamente o conservadorismo quer manter, né? A gente é contra essa família tradicional? Sim, nós somos. A gente quer acabar com a família? Queremos, mas queremos acabar com a família patriarcal. Aquela família que é uma família mentirosa, um engodo, um grande sistema fake, uma grande narrativa totalmente falseada, no qual são subjugados todos os corpos, menos o masculino. Então, é essa narrativa que a gente está querendo mudar e transformar e dizer assim, todo mundo pode viver num universo para que seja democrático ou igualitário, isso tem que ruir, alguma coisa tem que ruir e tem que ruir esse sistema. Então, realmente, eles estão muito certos de não gostarem de nós e que continuem não gostando, porque a gente está falando de uma luta, de uma batalha, a gente não está falando de negociação, de acordo. Entendeu? Porque não temos como acordar, não temos como entrar num acordo, num consensual, com um tipo de estrutura violenta, que é a família machista. Então, realmente, não tem como, não dá. Quem quiser ainda negociar com isso vai levar uma grande rasteira. E eu acho que a Sara pode até falar muito mais sobre isso, sobre essas negociações dos corpos presentes aí. Tipo assim, o que é um corpo presente? Falando do... Gente, é a gente poder ser o que a gente quer, da forma que a gente quer no mundo. É a forma de você existir, ser, se deslocar, né? Coisa que as mulheres até hoje não podem. Pouquíssimas cidades que eu andei até hoje na vida, eu posso circular tranquilamente, sem ser assediada, sem ser olhada de forma intimidadora, sem ter o seu coração palpitando, com medo de que algo vai acontecer, ou de uma situação iminente de perigo, sem se sentir melindrada de todas as formas. E isso é a realidade da mulher. Agora, imaginem a realidade de vários outros corpos que são considerados, de várias outras pessoas, que são consideradas aí... São consideradas ameaçadoras para esse sistema.
Pois é, eles têm medo? Eles então... têm medo dos trans, dos gays, das feministas, Sara?
Eu acho que o ser humano tem medo, de um modo geral, né? E a gente tem medo, e esse medo, muitas vezes, ele é um medo não identificado. Quando a gente tem uma... Quando você consegue observar nitidamente o que é que te causa medo, talvez você enfrente. Mas quando você não consegue identificar, e aí gera isso que a gente conhece como angústia, né? Porque a angústia é isso. A angústia é você não identificar o medo que é exercido sobre você. E aí, uma das formas dessa angústia se demonstrada é essa fobia, né? Não gostar daquilo que eu estou vendo, é ter antipatia. E a gente não sabe como que isso acontece. A gente sabe que existe um sistema, Danilo, que ele, naturalmente, ele faz com que você se sinta mais capaz, se sinta mais hábil. É você que é o cara que vai dar as cartas aqui, por exemplo, nesse jogo. Óbvio.
No caso, eu como homem, se diz. Como homem, hétero
isso.
E tal.
Então, assim, você, por exemplo, aqui nesse podcast... Você tá dando o norte pra gente. A gente entende esse norte como sendo necessário. E a gente entende isso porque você é o dono da coisa. Mas num jogo de vida, num jogo da vida, no cotidiano, as coisas não são assentadas dessa forma e com essa negociação. Existe um sistema que já é existente e esse sistema ele é cis, heterofálico, ou seja, ele privilegia pessoas que são nascidas e colocadas compulsoriamente dentro de certas caixas, de certos preparos. Então, por exemplo, quando eu vejo você, que é homem, que é macho e que eu pressuponho que seja heterossexual, andando numa rua na minha direção à noite, se eu for mulher, eu vou ter uma reação. Mas se eu for homem, eu vou ter uma outra reação. Se eu for um bandido, eu vou ter uma reação. Se eu for travesti, eu vou ter uma outra reação. São essas reações do corpo, a subjetividade, que vão fazendo com que coisas muito importantes sejam delimitadas em vidas de pessoas como eu, por exemplo, que sou uma mulher trans e que cotidianamente preciso negociar o modo de existência. Porque ele sai até no campo da piada, sai no campo da negociação mais rasa. Porque a gente está falando assim, dependendo da piada que a gente fizer com a sua sexualidade, Danilo, você vai poder ficar só desconfortável. Mas dependendo da piada que for feita comigo, isso pode validar uma agressão física, uma agressão verbal, uma agressão de maior porte. E talvez essa consciência os sujeitos ainda não tenham, né? Quem está aqui só me ouvindo, talvez conceba uma mulher de meia idade, sei lá, como que a pessoa vai entender a minha voz. Mas as pessoas que me veem, eu sou uma mulher que notoriamente é percebida como travesti. Então é uma imagem que, de algum modo, ela agride esse âmbito masculino. Porque algumas pessoas, elas estão presas nesse modo de vida. E é muito difícil você explicar para uma pessoa que está presa em um modo de vida que um outro modo se estabelece. Talvez seja isso que a gente esteja vivendo agora, com o coronavírus, né? E talvez seja uma boa reflexão para que a gente volte naquele momento em que a gente tem, por exemplo, a mudança histórica, né, do modernismo para o... aliás, da Idade Média para a Idade Moderna, né? Aquilo ali é colocado no príncipe como um modo que vai romper com certas coisas. Para a gente, esse seria um novo modelo. Acho que a gente está falando de muita coisa agora. É, quer dizer, acho que eu fui assim.
Mas é assim mesmo, mas é assim mesmo. O assunto é complexo. Tem até uma coisa que eu queria saber, Carol, a sua opinião. Porque, assim, a gente vê que em muitos casos até de violências contra travestis, enfim, contra homossexuais, ocorre a violência e ocorre também o estupro. Junto com a agressão física, tem uma outra agressão física, que é o estupro. E aí fica uma coisa que meio que dá um certo nó na cabeça. Porque se o cara tem esse preconceito todo, mas ao mesmo tempo ele quer estuprar a travesti, quer dizer, isso esconde talvez alguma coisa do inconsciente dele que... Assim, ele tem a fobia, mas ele quer aquilo? Como é que é essa história?
Olha, eu nem sou tão uma pessoa adequada para responder isso, mas a gente sabe muito bem que o estupro é arma de guerra, né? E porque eu acho que é a última instância da subjugação daquele corpo, então assim, daquele ser, né? É para ele não se sentir mesmo mais um ser humano, é uma coisa tão devastadora que eu acho que também é o ápice do poder fálico se impondo. E eu tenho essas deduções, mas eu acho que assim, a Sara também vai ter se aprofundado nisso. Eu tenho esses elementos, mas eu sei assim, o que as mulheres sofrem, porque elas sofrem essas ameaças que são constantes na nossa vida desde a primeira infância. É algo recorrente, silenciado, subnotificado, e tá acontecendo com milhares de mulheres todos os dias, e a gente sabe que é uma arma de guerra, mas por que que a gente é aqui o objeto a ser condenado? Então isso não é uma forma também de, assim, a pessoa ter, eu acho que esse recalque aí, pós-moderno, não, eu acho que ele é essa máxima afirmação do poder, da guerra e do fálico. Eu não acredito que seja um objeto de desejo, não sei, eu acho que não é muito por aí, mas por favor, Sara, me ajude, que eu tenho outras dúvidas em relação a isso.
Eu acho que o que você está falando assim, é super pertinente, é bom a gente lembrar que o Brasil é o país que mais mata a população trans no mundo e é o país que mais consome pornografia trans no mundo. Então assim, quando a gente junta essas duas estatísticas, dá para pensar algumas coisas. Uma delas é o fato desse homem macho que a gente conhece e que a gente nunca questiona, por exemplo, o modo passivo sexual dele, né? Quer dizer, eu adoraria perguntar pro Danilo, e aí, Danilo, rola fio terra ou não, velho?
Rola, velho. Entre agora, quatro paredes não tem limite, não. Ou parede nenhuma.
Uma pergunta dessa, que é de cunho extremamente privado, ela, como que uma pergunta que é de extremamente de cunho privado, ela cai no cunho público quando é para algumas pessoas? Quer dizer, é como se a gente estivesse falando grosseiramente que o seu cu, ele é privado, mas o meu cu é público. Como assim, né?
Mas então a gente tem que publicizar os cus? Como é que é isso?
Isso!
Eu acho que, assim, em vários estudos, inclusive, os estudos da teoria, eles falam disso, né? Os estudos do cu. Porque o cu é o único lugar que é comum a todos os seres. E todo mundo sente alguma coisa por ali, com exceção do homem, que tem demais. Né? Agora, como que o cara... Sabe, assim, é como... Tenta imaginar assim, ó, a coisa que mais te dá prazer na vida é açúcar. Aí, de repente, eu vou e te mostro um prato de fubá e você fala, eu prefiro fubá que açúcar. Não existe, sabe, assim, não existe. Isso chama prazer anal. Prazer anal, ele é condicionado, assim, é uma coisa, é natural do homem. Um homem que não sente prazer anal, é tipo, o cara não sente prazer. Agora, quando o sujeito macho, branco, super assentado na heterossexualidade, começa a discutir esse prazer, e aí eu volto lá na sua pergunta, por que que Bolsominho odeia a gente? Porque na cabeça do cara, uma linguada na teta, cara, é absurda, assim, é tipo, oi, violentou o meu corpo, porque o cara só entende prazer com falo, né? Imagina que uma pessoa que só entende prazer de uma forma... Talvez a gente esteja falando desse cara que é super limitado, né? O fascista, ele tem isso. Ele é limitado na essência, no sentido, na forma, no jeito de, sabe, de mergulhar nas possibilidades. Como ele é um sujeito raso...
Ele é recalcado?
Ele é todo recalcado, né? O Freud falaria isso. Eu acho que, assim, como ele é um cara que ele é... Ele age com diretas e curtas para poder se entender. Ele sente prazer na cabeça do peru. Ele não deixa pegar na tetinha, porque aí já é viadagem. Ele não beija na boca, mas ele dá a bunda pro amigo. Sabe, assim, ele é esse cara. E aí a gente fica tentando entender, sabe, que paranoia é essa? Que paranoia é essa de não discutir sobre certos estereótipos? Aquilo que é tão cotidiano e tão corriqueiro para um homem. Quer dizer, você sai fora de toda a possibilidade da estética, da absorção, né? Daquilo que você poderia aumentar. Porque você passa a ser um cara super limitado. Imagina, se você falar que você gosta de fio terra, você vira piada dos seus amigos. Olha que absurdo é a vida por esse ângulo, né?
É, essa ideia que a gente tá totalmente.
Uma coisinha tão pequenininha, né? Uma coisinha tão pequenininha que causa tanto problema.
Como, né?
Mas, Carol, deixa eu te perguntar uma coisa. Um cara igual o Eduardo Bolsonaro, vulgo Eduardo Bananinha, ele tá precisando de uma dedada? É isso? Pra resolver o problema dele? Pelo menos uma dedada?
Poxa, Danilo. Se a pessoa com aqui ainda se abrir pra essa possibilidade, talvez ele não teria feito tantas cagadas, né?
Pois é.
Ela estaria gozando mais e fazendo menos. Vai fazendo menos bobagem. Mas não, eu acho que realmente eu sei, não sei, a gente até já discutiu, já conversamos sobre isso, eu e a Sara, que ela um dia me falou assim que todo mundo tem uma vida intensa e eu discordei, né? Mas eu falei pra ela, justifiquei que quando a pessoa tem esse pensamento muito monolítico, muito estancado, ela se priva tanto de ter experiências e de aprender consigo mesma, e o nosso principal veículo de aprendizado é o corpo, entendeu? Todo o seu grande aprendizado está passando pelo teu corpo, senão você não aprendeu, você só está ali fazendo um movimento cartesiano para depois vomitar e, enfim, tirar seus diplomas. Isso não é aprendizado. aprender, a gente aprende pelo corpo, pelo prazer. Então, eu acho que quando a gente se nega a aprender pelo corpo, é quando a gente se nega a aprender de verdade, a saber conhecer de verdade. Tem muito medo do que elas podem conhecer. E esse medo, essa angústia que a Sarah falou, do que você pode vir a conhecer, do seu potencial, desse seu devir, através de si mesmo, através do seu corpo, através da sua potência, eu acho que todos temos medo disso. E tem algumas pessoas que têm um medo especial de se deparar consigo mesma, de se deparar com o seu prazer vindo de qualquer orifício, de se deparar com o seu prazer vindo de uma outra pessoa que não é o que a normatividade te impôs, e de se deparar com o seu prazer, assim, dessa forma completa. E aí a pessoa faz essas fugas, a religião, a fé, e ela vai depositar qualquer a sua angústia nessas prisões, porque ela tem que aprisionar essa potência. E quando ela aprisiona essa potência, ela se conforta, só que ela se limita ao mesmo tempo. Então, eu acho que tem gente que tá tão condicionada com isso que nem sequer cogita a hipótese de se libertar disso e viver novas coisas. Ela pode fazer o recalque vai ser sempre violento. Então, quando ela quiser assimilar o prazer dela com alguém, com uma pessoa trans, um travesti, com outro homem, por exemplo, esse homem normativo, bananinha, quem seja, ele vai tentar fazer isso de forma violenta e agressiva, porque ele tem que combater esse jogo de potência. Eu acho isso, né? Mas tem muitas outras coisas aí em jogo, né?
Eu acho que assim, a gente percebe que existe um jogo centrado no patriarcado quando, por exemplo, o próprio fato de a gente chamar o Eduardo de Eduardo Bananinha ser uma coisa assim, porque
já é um pouco isso.
É, extremamente. Quer dizer,
é aquela coisa pálida.
Ele entra em demérito porque ele teria. Quer dizer, a gente imagina que ele teria um piruzinho, né? Quer dizer, o fato de ter um piruzinho faria ele ser menos homem que um homem. E por isso ele seria esse cara. Quando, na verdade, assim, é uma sociedade toda, é toda uma cultura que é muito assentada em práticas corriqueiras do falo. E é muito complicado trabalhar com isso, porque ela é reafirmada a todo momento. Tem um amigo meu que disse assim uma vez, ele falou, precisa pintar o cabelo de verde? Não basta ser o que é? Tem que chamar atenção? Eu falei, precisa andar com uma argola de ouro no dedo? Não basta só casar? E aí ele foi caindo a ficha. Então assim, são essas pequenas fichas do dia a dia, quando a gente compara, a gente percebe que vão sendo naturalizadas para uns e que para outros não. Por exemplo, eu falo travesti escandalosa. Rapidamente você lembrou de alguma cena. Mas se eu falar sua tia bêbada escandalosa, você também vai lembrar de uma cena numa festa de família. Assim, mas a gente consegue ainda trazer certas atribuições para grupos que são minoritariamente deslegitimados, inferidos, diminuídos, e talvez isso seja uma grande preocupação. Enquanto professora, Danilo, de sexto ano, e eu acho que é muito importante quando a gente diz que é professora de sexto ano, porque uma sala de sexto ano, ela te capacita para ser presidente da República.
Com certeza.
Se o sujeito for bom professor de sexto ano, ele consegue gerir o país. Né?
Verdade.
Então, assim, enquanto professor de sexto ano, o que a gente fica percebendo é que muita gente está tendo muita opinião e pouca gente, de fato, está correndo atrás de informação útil e que seja informação pautada em minimamente naquilo que a gente consegue comprovar, né? O conhecimento, por exemplo.
Sim. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Sarah. Você comentou essa coisa da travesti escandalosa e também de como que eu chegar num lugar, por exemplo... É uma coisa, você chegar é outra coisa, né? Eu falei outro dia com a Carol que eu não me considero um cara muito desconstruído. Acho que eu tenho as minhas caretices, sabe? De homem, enfim, hétero, criado numa cultura machista, enfim. Mas mesmo assim, eu, Danilo, já tenho a sensação de estar num mundo muito careta, né? Claro, nos lugares que eu ando, não. Mas, no geral, né, aquele mundo não só careta, como muito igual. Porque uma coisa que eu acho que caracteriza o Bolsonaro é que os bolsominions são todos iguais, né? Aquele pessoal que se veste igual, fala as mesmas merdas, e, enfim, todo mundo é igual. E eu, às vezes, fico com essa sensação de ser um ET, né? Eu tô andando assim, aquele mar de caretice e tal. Como é que é isso pra você, Sara? Porque se comigo, né? Eu fico pensando, e pra você? Você chegou no lugar, a sua presença do seu corpo já vai causar uma situação ali, porque esse corpo não vai ser, enfim, aceito como normal, enfim. Como é, você também se sente uma ET nesse mundo bolsonarista?
Eu sempre me senti, e aí com a internet acho que a coisa até melhorou, porque eu acho que assim, juntou o fato de ser uma pessoa notoriamente conhecida, e assim, tipo, eu não sou uma Suzana Vieira da vida, mas sou aquela pessoa que assim, dentro do aeroporto de Guarulhos, alguém fala, olha a Sara, né? Eu tenho assim, tenho algumas pessoas que me seguem há muito tempo, e são pessoas de diversos pontos. O pessoal das artes, o pessoal da dança, o pessoal que trabalha com cabelo e maquiagem. Então, assim, são lugares onde reverberam pessoas que fazem.
Né? Mas aí tudo bem, mas aí você vai no cartório, e sei aí, lá, você vai no banco, sabe?
Aí, não vamos nem no cartório, Danilo, vamos almoçar. É o limite do constrangedor, porque o tempo todo eu sou tratada literalmente como aquele ET, né? O tempo todo, assim, são muitos olhares, e assim, junta que eu sou alta, eu sou loura, então eu nunca sei se a pessoa tá olhando porque eu sou loura, porque eu sou alta, porque eu sou travesti, porque eu tenho o pé pequeno, porque minha unha
tá gostosa, porque
meu vestido é bonito. Sabe. Porque eu sou gostosa, ou porque eu sou um demônio, sei lá como que ela percebe. Mas assim, o fato é que até nesse momento eu preciso me antever, sabe? Eu preciso me colocar de um modo que essa pessoa vá causar menos constrangimento para ela. E eu consigo pensar nisso. Eu sou a pessoa que consegue pensar no constrangimento que a pessoa está.
Isso que você me falou, uma experiência que a gente teve, isso é para narrar para os ouvintes, foi assim. A Sara esteve em Volta Redonda e eu ali com ela acompanhando, né? E observando as observações. Então foi uma grande experiência, inclusive você pontuando isso, que você tem que antever o constrangimento das pessoas. E a postura dela, galera, era a seguinte. Ela ria antes pra pessoa, sabe? Quem tava reparando, ela fazia e dava uma risada e conversava. Então, eu tocava sentar o cara do churrasco servindo ela e ela puxando mil assuntos. E ela demorou um tempão pra sentar à mesa porque tava batendo papo, entendeu? Ela bate papo com a pessoa da frente, de trás da fila, que tá servindo, que tá pesando a comida, que tá no churrasco. E ela conversou com todo mundo. E todo mundo que ela entra, sai, então, e ela cumprimenta, olha nos olhos. Eu acho que também, pelo fato de você ter vindo do teatro, né, Sara? Você tem um elan, ou seja, aquela coisa de... Uma iniciativa de... Ou eu vou saber agir antes, eu vou improvisar antes, pra que aquela pessoa saiba, entendeu? Ela não precisa de se sentir constrangida em olhar pra mim e me reparar. Eu não sou uma pessoa, um corpo estranho. Aí eu queria que você falasse sobre isso, comentasse mais essa experiência. Exato. E de como é esse seu cotidiano, toda vez que você é observado, você chega antes, você sempre dá uma rasteira na percepção da pessoa, porque ela fica sempre assim, gente, as pessoas ficam totalmente desarmadas com a Sara, porque ela abre um sorriso, ela tem uma voz linda e chega, e as pessoas, elas querem ser preconceituosas, mas elas não vão conseguir naquele momento. E é muito legal de você poder também mostrar que as formas que você tem conseguido existir nesse cotidiano tão cruel com a travesti. Eu queria que você comentasse também, Sara, sobre esses um monte de nomes e de categorias que são enquadrados, assim, o que, que você falaria, assim, como você gostaria de ser nominada? Porque a gente tá falando um monte de nomes hoje em dia, né? Tem gente que chamaria de estranho, tem gente que chamaria... Qual categoria? De dissidente, de outsider, de não sei o quê. O que, afinal de contas, está valendo para a gente falar sobre essas pessoas. As pessoas que não estão na normatividade.
Dentro disso aí, aproveitando a deixa que a Carol deixou, assim... Por um lado, eu também já conhecia a Sarah pessoalmente, não só assim pela internet, né? E realmente é isso, é uma pessoa super aberta, então a gente logo se sente à vontade e tal. Pelo menos a gente que tem essa abertura, né, para as pessoas, enfim. Mas assim, é tão bonito isso, mas ao mesmo tempo eu acho um pouco comovente, porque isso é uma certa atitude sua de defesa, talvez, que não sei, de repente você teve que criar. Como é que é isso?
Exato, Danilo. Não é fácil, né? Porque, assim, a exposição, no meu caso, e é talvez por isso que a gente fica pensando, né? Quando a Carol fala assim, quem é você aí na lista dos dissidentes, né? Eu não sou um corpo queer, eu não sou uma drag queen, eu não sou um viadinho... que é meu primo, eu não sou... Não, eu sou uma travesti. E o fato de ser travesti significa que eu tenho uma leitura que as pessoas vão achar muitas vezes que eu sou um homem vestido de mulher, né? E eu passei por isso a vida toda. Então, assim, quando eu tô tomando hormônio, né? Quando eu tô... esse corpo natural que os homens gostam, né? Que é esse corpo roliço... Chama Gianni 35. Ele chama...
Eu também uso.
Ele chama... Me atualize chama aí. Pelo...
Eu uso, Danilo. Você não pode falar essas coisas.
Não usa, Danilo.
Meu Deus, gente.
Então, esse corpo roliço que os homens gostam chama perlutan, chama hormônio feminino. Né? Então, uma mulher que não toma hormônio, ela é uma mulher que tem um corpo um pouco diferenciado, né? O corpo é desenhado pelos hormônios. Então, eu desisti de tomar hormônio algumas vezes, e porque eu acho que é muito fácil destruir meu fígado e gritar que eu sou mulher, né? Então, assim, eu não quero destruir meu fígado, parei de tomar a medicação, de tomar hormônio, para poder ter uma aparência feminina e me contento com essa aparência feminina que é que eu tenho. Em compensação, é uma aparência que ela é bruta, né? Ela é diferente, e eu acho que as pessoas olham com muita curiosidade. Quando eu percebo isso, geralmente eu tento me antever. E quando eu digo me antever, significa lançar um sorriso, ser mais simpática. Só que isso acontece sempre, Danilo, assim, né? Isso acontece cotidianamente. É parte de mim tratar pessoas bem. Eu sou sou professora. Então, assim, eu vivo uma vida de professora, né? Quer dizer, o que significa ser professora na minha cabeça? Significa que muitas das coisas que eu poderia fazer como um sujeito comum, que é mandar tomar no cu facilmente, eu dou aquela segurada, porque eu acho que não é por aí. Eu consigo ter melhores argumentos. Mas, por exemplo, vou contar pra vocês, pra Carol, um lance muito engraçado, que foi eu andando pelo supermercado, e aí passou uma pessoa e cutucou outra e me mostrou. E assim, não era um dia muito bom, eu não tava num dia bacana. E aí passa mais um pouquinho, vem uma outra pessoa e dá aquela pontada e cutuca. E eu fui ficando constrangida. Uma outra vem e de repente o cara do primeiro que tinha me apontado me mostrando de novo pra outra mulher. De repente aquela roda, sabe? E as pessoas, assim, quase que rindo de mim dentro do supermercado. Eu fui ficando muito constrangida com isso. E aí teve um momento que eu falei assim, você quer saber? Vai se fuder, velho. E aí caminhei. Eu sou uma mulher alta, sou uma mulher grande, né? Eu tenho aí 1,80 m, e eu tava de salto. Então caminhei assim, firme, e falei, vou meter a mão aqui e vai ser hoje. E aí cheguei assim, fui pra cima, sabe? E aí falei, contando o quê? A hora que eu falei, contando o quê, o cara virou e falou assim, olha, João, é sua professora, a tia Sara. Assim, então, existem esses.
Bom, nesse caso aí deu uma desarmada boa até,
não,
né?
Vários, assim, vários. Eu já passei por várias situações. Nesse caso, eu tinha sido apontado no supermercado várias vezes por vários pais de alunos. Só que na minha cabeça, que passa por preconceito quase que diariamente, eu não sabia. Então, assim, eu descobri que existe uma forma de me resguardar. Primeiro, conhecendo todo mundo da minha cidade, né? Então, eu moro numa cidade pequena e aí todo mundo me conhece. Então, eu sei que a pessoa nunca vai apontar para mim por acaso, porque todo mundo conhece o barraco, né? Então, assim, todo mundo acabou meio que virando amigo. Segundo, é o fato de ser uma mulher deficiente visual. Eu sou cega de um olho, então eu sou estrábica. Então, o tempo todo eu tô olhando para uma pessoa, ela acha que eu tô olhando para outra, que também me salva. E, assim, é quase que um jogo de aposta, sabe, Danilo? Onde você aposta o tempo todo que o ser humano pode dar certo. Eu acredito no ser humano. Eu acho que eu acredito nele na melhor forma, sabe? Eu acho que a gente, que somos seres capazes de fazer... Quando Luciano Huck foi gravar comigo em Londres, ele tinha um quadro que chamava Entrega de Pizza. E era o auge da Luísa Marilac, né? E a Luísa Marilac é aquela travesti da piscina, né? Se vocês pensaram que estava na pior... essa cena é hilária. E a Luísa, claro, conheço a Luísa e tal. E o Luciano Huck foi gravar comigo, tipo, duas semanas depois desse evento com a Luísa Marilac. E ele falava assim, você não vai fazer nada, você não vai falar nada engraçado? Ele foi criando uma expectativa de que eu tinha que ser engraçada, eu tinha que fazer uma piada, eu tinha que ser a travesti da piada, eu tinha que ser uma Luísa Marilac. E eu não fui. E a todo tempo eu lembrava ele da importância de não ser essa pessoa. E aí, em um dado momento, ele diz: eu tenho a impressão que eu tô falando com minutos de sabedoria. Eu falei: ainda bem que você tá tendo a impressão certa. Porque é isso que eu quero, é essa a impressão que eu quero que as pessoas tenham, né? Porque que travesti é piada e que é da novela, a Globo vem fazendo isso há anos. Agora, eu não sou essa travesti da piada, eu não sou essa travesti da novela, eu sou... também essa travesti da piada, também essa travesti da novela, né? Eu sou a tia de sexto ano que dá aula para as crianças, mas eu também sou aquela devassa que mostra o peitinho e faz amor gostoso, alô?
Né? Agora, mas você, então, assim, você será uma pessoa muito generosa. Porque assim, eu fico pensando, imagina se todo lugar que eu chegasse eu tivesse essa... obrigação de ser simpático, porque quando eu não tô bem, mano, até pra dar aula também, que eu também sou professor, se eu chegar, tô com algum problema, eu fico na minha, quieto, os alunos não vão, sabe, o professor hoje ele tá meio de cara fechada, deixa aí. Sabe, agora, e de repente, pra outras pessoas que não seguem esse padrão que eu sigo, vamos dizer assim, né, que é o padrão, digamos, posto, né, dominante, e de repente, obrigado a ser simpático. Isso acontece também com as feministas, Carol? A feminista tem que ter, ainda por cima, além de ter que falar das questões de gênero, ainda por cima tem que ser gente boa, tem que ser super
compreensiva. Tem que dar a matéria, né? Tem que dar a matéria, Carol.
Tem que dar, Será que não é uma exigência que acaba, assim, saturando uma hora?
A questão é como... A gente não tem como ficar fazendo palestrinha sobre isso, entendeu? As nossas atitudes, como a da Sarah, são avaliadas o tempo todo. A gente é mais avaliado e julgado pelas nossas ações, pra poder justamente a galera fazer. Quando fizer um inquérito, não vai fazer com cara uma pessoa como você, entendeu? Dentro do nosso ambiente escolar, por exemplo. Vai fazer com a gente, que se impõe como uma coisa, tipo, meio paralelo a esse fluxo, a normatividade, né? A cisnormatividade. Então, a gente o tempo todo tem que ser professora isso, tem que saber teorizar não só sobre as nossas pesquisas, mas sobre outros ramos que, de repente, a gente nem queira se aprofundar, mas a gente também tem que saber falar. Então, tem um milhão de coisas que são cobradas das pessoas que militam em determinados grupos do que são cobradas dos homens, que mesmo sendo militantes ou se posicionando, não são tão cobradas quanto as mulheres são cobradas, né? Eu passei por diversas questões em escolas. Eu trabalhei em muitas escolas, muito diferentes, em muitas cidades. Trabalhei em Volta Redonda, Barra Mansa, Estado, Angra. E em todos esses lugares, eu posso perceber que o assédio para a mulher, contra a mulher, é muito maior, né? Então, os homens, eles não recebem as mesmas imputações, eles não recebem as mesmas advertências que as mulheres quando elas fazem alguma coisa, quando acontece algum problema no trabalho. Então, as punições são sempre muito maiores. São maiores, são mais intensas, reverberam mais, repercutem mais. E tem todas essas problemáticas. Então, todo militante a gente já avisa de logo. Se você for falar para os quatro cantos que você é de tal causa, prepare-se para a guerra. Eu acho que as pessoas têm que estar preparadas para isso, porque vai ser muito desgastante, frustrante, muitas vezes. Mas essa é a luta, né, Sara? A gente não tem como
eu
fugir.
Eu acho assim, interessante você trazer isso, e aí eu queria dar até alguns dados, assim, porque quem quiser, tem uma matéria, inclusive, que mostra, né? Meu carro, ele foi vandalizado por conta por bolsomínios na porta da escola, né? Isso é matéria de jornal. Então, se colocar lá, carro professora vandalizado, Cabo Frio, vai aparecer. O que eu fico pensando assim, eu já ouvi aluno dizendo, me chamando de viado arrombado, por exemplo, na sala de aula. E são questões que... É claro que existem diferentes vertentes pensadas, né? Eu gostaria que fossem apontadas punições, mas eu não gostaria que os alunos fossem punidos da forma convencional, como são. Mas, assim, são questões que nos fazem pensar. Meu carro todo, os quatro pneus foram furados, estourados, rasgados na porta da escola, e a escola não fez nada. A diretora, nem colega, ninguém, assim, as pessoas se isentaram daquele problema, né? E com todas as provas ali, uma prova, um carro era a prova, né? Ninguém fez nada. Então, assim, quando a Carol fala que assuntos, quando são de mulheres, e talvez, né, o corpo trans é um corpo de mulher, é um corpo feminino, é um corpo que pertence à causa feminista, por esse motivo. Porque eu não seria diminuída ou inferida se eu quisesse ser um super-homem. Se eu inventasse de ser um cara musculoso e falar, olha, Danilo, vamos hoje, agora, botar pra fuder com as gatinhas, ninguém ia sair me condenando, ninguém ia sair me arrebentando. Mas eu sou arrebentada porque eu sou uma mulher, né? Então a gente percebe que o ódio não é contra um tipo de homem, não é, é contra mulher, né? O ódio é sempre contra a mulher. Então, tudo que passa pelo feminino, tudo que passa pelo sensível, tudo que passa pela forma de contextualização do sensível não é aquilo, não é um aparato frágil, mas aquilo que você consegue ir além do óbvio.
Mas, Sara, você diria então que nossas guerras ideológicas agora no Brasil é uma guerra da manutenção do machismo contra o direito, contra a mulher existir? Ou a mulher que tem consciência agora do que é ser mulher social, no sentido social e cultural existir?
Eu acho que assim, Carol, a gente está entrando agora num momento, primeiro que o coronavírus, ele vai mostrar pra gente muitas nuances daquilo que a gente não percebeu ainda. Essa história de triangulação de dados, de perceber os sujeitos onde eles estão, aonde que tá todo mundo, tudo isso é muito novo e o Brasil, ele nunca teve preparo para lidar com situações e esquemas prontos. A gente é o lugar onde até o velcro que a gente prega, o nós tem dupla face, né? Para facilitar o mundo. Todo mundo usa de um jeito, a gente usa de outro. Então, o brasileiro é um bicho que faz o negócio funcionar por outras vias. Eu, francamente, eu acho que a gente está entrando em um lugar onde os sujeitos, eles serão obrigados a enfrentar suas fraturas, sobretudo essas fraturas que são interiores, né? A gente vê que eu parei de fumar há 5 anos. Acho que foi uma das minhas melhores opções, depois de fumar desde os 12 anos de idade.
Eita!
Eu parei com um medicamento que chama Champix. Eu tenho visto meus amigos que fumam, todos, completamente em pânico. E eu tive um pânico, Danilo, por 2 dias. O meu pânico durou 2 dias. Eu tenho certeza que se eu fumasse, eu tivesse dado um trago, eu não teria matado ninguém, né? Como eu tive que matar um pedaço de mim nesse pânico. Em compensação, eu resolvi um bicho muito grande, que era a questão subjetiva do enfrentamento à possibilidade de morte.
Uhum.
Que eu acho que rende muita conversa.
Deixa eu, olha só, a gente já está tendo o nosso horário aqui, a gente já está caminhando para o final, mas tem uma questão, que é uma questão polêmica, nós não fugimos de polêmica, e eu queria saber a opinião de vocês duas, que é o seguinte, dentro dessa discussão de que é uma luta...
Posso falar uma coisa antes?
Fala, por favor.
É uma marca subversiva. Dedo no cu e gritaria.
Dedo no cu e gritaria. Mas é o seguinte. Houve, nos últimos anos, quem falasse no campo da esquerda, dissesse assim, olha, essas pautas identitárias, essa questão, por exemplo, do homossexual pintar o cabelo, né? Ele não é só uma questão da preferência sexual, ele também quer, enfim... pintar o cabelo, chegando, enfim. E houve quem dissesse, no campo da esquerda, que esse tipo de coisa, que a pauta identitária e essa questão da pessoa não fazer, não procurar ser discreta, sabe? E sim ser ela mesma, mas que isso teria ajudado a direita. Então houve quem dissesse que a esquerda não tinha que tratar dessas questões, porque isso estava jogando água no moinho da direita. Como é que vocês respondem a isso aí?
Eu acho. Carol, eu vou primeiro ou você? Ah, eu vou primeiro, amiga. Porque você é mais fluente nesse assunto.
Ah, não sou nada!
o que a gente sabe, Danilo, é que existem, assim, a gente está enfrentando aí a quarta onda um feminismo na quarta onda, uma industrialização que provavelmente deve ter a quarta onda também, as mudanças cibernéticas que vão modificar essa estruturação, né, do grupo panóptico, da sociedade disciplinar. A gente tem visto aí um monte de coisas que estão por acontecer. Ótimo. Partindo desse princípio, vamos dar uma volta na última década, o último século, quando as mulheres começam a vir com a exigência, né, a luta pelo direito ao voto, depois pelo direito ao trabalho, quer dizer, uma série de lutas que vão juntando outras lutas. Quando a gente chega ali mais ou menos na década de 70, a gente tem o boom do feminismo negro americano, o Brasil já estava começando a dar uma sinalizada também para esse momento, né? É quando acontece o giro linguístico no mundo. Então, assim, tem Foucault, tem Austin, tem Antonin Artaud, sabe, no teatro, tem Foucault na filosofia, os psicólogos, o pessoal da esquizoanálise emergindo, um monte de Deleuze, Guattari, tem esse povo todo, né? Um burburinho intenso. E o Brasil está no meio disso. O grande lance é que, neste momento, o Brasil, mais uma vez, ele parte para uma discussão muito mais no campo da democracia generalizada, do esquerdismo, e mais uma vez ele abandona as pautas identitárias. Então o Brasil se vai se constituir nos próximos anos em cima de pautas que não respeitaram esse amadurecimento que o norte-americano vinha trazendo. Então, por exemplo, quando eu vejo mulheres aqui gritando black, eu falo, gente, pega isso é foto dos Estados Unidos nos anos 70, né? Quer dizer, as pessoas já estão superando isso, elas já passaram por esse processo. E aí vem uma série de outras questões, né? De maquiagem, de pintar cabelo, de embranquecimento, que são questões que você fala assim, mas por que agora? né? Porque agora vem com muito atraso para o Brasil. E aí chega nesse momento em que a gente tem um resgate das pautas identitárias, mas a gente tem também um levante de grupos que decidiram caminhar por si, né? E é o que acontece com um grupo com as mulheres negras, por exemplo. Não vão fazer palestra mais sobre branquidade, branquitude. Elas, muito pelo contrário, elas querem que os brancos vão caçar um jeito de arrumar a vida deles, né? Como as travestis, né? A gente ficava pedindo, olha, divulga aí meu negócio, faz tal coisa para mim. Hoje não tem isso. Meu grupo de travesti, a gente está uma inventando com a outra e todas se entrevistando, a gente quer saber o que a gente está fazendo. Como que a gente está cocriando, como que está acontecendo esse corpo, o silicone, né? Ainda mais eu, por exemplo. Imagine quantos assuntos eu tenho que dar conta. Eu sou só professora de um sexto ano. E eu tenho que dar conta quase que de uma pauta inteira para me fazer sujeito inteligível, o que é quase que um absurdo, né? Que ser humano que dá conta de tanta coisa sendo uma coisa só? Então, assim, os absurdos da formatação e que só o Brasil consegue fazer, né, com a gente. Assim.
Ô, Carol, é o caso de usar um argumento bem, bem forte para essa galera que critica a luta identitária dentro da esquerda, de simplesmente falar assim, vá a merda, porque não é com você, é o caso disso. Falta empatia na esquerda também?
Ah, Danilo, essa é uma coisa muito problemática mesmo que a gente está encarando, que eu acho que é uma falta de interpretação essencial da própria esquerda, do próprio marxismo, e das próprias teorias que a gente foi levando ao longo do tempo, que, na verdade, essa suposta falta de diálogo, eu acho que é uma coisa que depende de como ela foi conduzida, e isso daí a gente teria que, com rigor, assim, falar, pensar historicamente como essas coisas foram moldadas pra gente chegar até nós e a gente falar esse absurdo. Como assim? A esquerda questionar pautas identitárias? Caraca, maluco, a gente tá falando de... Só faz sentido ser pauta de identitária sendo de esquerda, porque, porra, feminismo liberal, gente, não existe, não existe. Para com isso, vocês estão fazendo tudo errado. Trans, travesti liberal... Não, gay liberal, gente, por favor, sai dessa coisa, porque isso não existe. É justamente o sistema que nunca nos atendeu, que nunca nos ouviu, que nunca nos assimilou, que se faz isso, faz dentro de um quadrado muito estreito para mantermos nos nossos lugares. Dizemos assim, vocês não precisam de nada na sociedade que nós te dá. Ou seja, não é um direito a ser existir. Tudo bem, a gente tem aí umas questões que... É, se for analisar historicamente, né, tem uma galera que vai falar, olha, as pautas identitárias, elas têm um viés pós-moderno e não sei o quê. Cara, a gente tem que parar de discutir essas besteiras. É uma bobagem teórica, de argumento e de todos os níveis. Fragmentar, as pessoas podem pensar lá no sentido maquiavélico, né, que dividir para dominar, não. Essas fragmentações, elas sempre existiram dentro da própria esquerda, mesmo que elas fossem lá dentro do por exemplo, se fosse esquerda marxista, tinha uma esquerda marxista leninista, não sei. Enfim, sempre existiu milhares de correntes dentro da própria esquerda. Por que que são os grupos identitários que são um problema agora? Não, eles nunca foram problema. Existe a possibilidade de diversidade dentro de uma mesma filosofia, e isso é... É demonstração de que aquele conhecimento é plausível para várias personas, para vários grupos, para várias identificações. Então, quando a gente diz que as pautas identitárias estão atrapalhando o movimento de esquerda, se a gente é uma esquerda, é porque você está pensando errado, meu caro. O problema está com você. Não está com as pautas identitárias porque a esquerda sempre, desde que nasceu, foi diversa. E a filosofia de esquerda, ela sempre atendeu à diversidade. Só que a diversidade está sendo pautada e foi cooptada por umas ideias que simplesmente se separaram disso. Mas que essa separação é muito perigosa. A gente não pode perder o nosso viés de que a gente não vai ser, como a Ellen Wood vai falar, a gente nunca, nunca, jamais, impossível, vamos ser atendidos pelo sistema neoliberal, pelo sistema liberal. A gente nunca vai ser agregado por eles. A gente vai ser um ou outro, né? Vai fazer uma Beyoncé, vai lá gravar no Louvre, vai ficar muito lindo, maneiro, maneiro. Mas isso não vai nos libertar, isso não vai mostrar empoderamento. Entendeu? Se a gente não pode cair nessa falácia do empoderamento, ele também tem um monte de
questões aí, né?
É, empoderamento de possibilidades perigosas. Ele é importante, mas quando a gente pauta também da forma que nos, enfim, que nos direcione com as nossas narrativas, não com a narrativa do neoliberalismo, do liberalismo, a gente não pode cair na deles nunca. Então, nunca esse sistema vai nos atender, nunca esse sistema nos vai nos contemplar, por mais que pareça que um ou outro está pulando a cerquinha, entendeu? A gente não pode computar as vitórias de alguns como algo que é possível no sistema. A gente não é possível, a feminismo não é possível existir num sistema liberal. As pessoas trans, LGBTs, enfim, todos os grupos que são narrados, inclusive até queria que a Sarah falasse sobre isso, porque a minha provocação para ela foi nessa questão. A gente precisa se narrar agora e dizer o que a gente é, porque a gente vive num mundo que começou a resgatar os direitos humanos, aquele caráter universalista, né? Só que o universal, ele não precisa ser designado. Por que uma trans tem que se designar? Por que uma mulher tem que se designar? Por que que o travesti tem que se designar travesti? Por que que a dissidência, ela é designada agora? E por que que o universal, ele não precisa ser designado? Então, olha as mil problemas que a gente tem aí. O liberalismo, ele joga um monte de alavancas que ele mesmo toma rasteira. Ele designa os outsiders, os dissidentes, os identitários, e a gente cai nessa. A gente não pode cair nessa. A gente tá vivendo um outro momento. A gente tem que situar nisso aí. E agora eu não tô tão avançada nas leituras a ponto de poder dizer quais os caminhos que a gente deve tomar. Mas que parte da esquerda dizer que pauta identitária, ela tá dividindo a esquerda, eu acho uma grande falácia, porque todo mundo da pauta identitária vai cair na questão, na única solução possível, que é combater o capitalismo a qualquer custo.
Beleza, beleza. Gente, o papo tá maravilhoso, infelizmente o nosso tempo tá esgotando. Eu queria que vocês fizessem aí umas palavras finais, uma despedida. E também, Sara, que você fizesse aí o merchan, porque você é digital influencer, você tem vários projetos, né? Então que você também, quem quiser te seguir, quem quiser te conhecer melhor. Enfim, as palavras finais de vocês pra gente encerrar esse episódio.
Eu tô divulgando lá na página, olha, Sara York no Facebook, Sara Wagner York no Facebook, no Instagram, Sara Wagner York no Medium, onde tem textos fabulosos de escritores internacionais traduzidos por esta mulher maravilhosa que sou eu. E Pedagogia UERJ, pedagogia.spa no Facebook, que é uma página que a gente tem lá com um públicozinho bacana que discute com uma linguagem mais coloquial informações do dia a dia.
Beleza. Carol, sua despedida aí, Carol.
Danilo, obrigada. Obrigada, Danilo. Olha, Danilo, obrigada.
Eu que agradeço.
Carol, muito obrigada também pela companhia. Adorei os nudes do Danilo que você mandou. Vamos pensar.
Sempre, sempre. Pode pedir, que a gente está aí, ó, divulgando.
Carol, sua despedida, Carol, e também um convite aí que vai defender a sua dissertação de mestrado, que trabalha essas questões no âmbito da educação. Está todo mundo convidado? Como é que é isso?
Ai, gente, deixa eu falar de mais episódios com a gente, hein, Sara? Tô vendo uma lacuna aí, que a gente tem um monte de coisa pra falar. Olha só, a Sara vai estar fazendo a defesa dela no dia 4 de maio, né, Sara?
Isso.
2 horas, online, vamos disponibilizar também. E, enfim, eu adorei o título, que foi sobre tia, você é homem, não é?
É,
é maravilhoso, gente. Então, é muito legal saber esse lugar da professora travesti na sala de aula, que eu nunca, infelizmente, tive essa experiência. Quando eu era criança, eu tive 4 professoras negras, eu fui alfabetizada como professora negra e segui toda a minha vida como professora, o primeiro segmento foi com professoras negras. E eu fico muito feliz de narrar essa história. Aí a minha história começou por isso, mas eu acabei falando sobre direitos humanos na escola, que aí abrangia tudo. E eu misturo direitos humanos e arte, que aparentemente são coisas que não são misturáveis, mas são totalmente misturáveis, porque elas sempre andaram juntas. e estou fazendo esse trabalho ainda de pesquisa. E a Sara já vai apresentar o trabalho da pesquisa dela. A gente tá aí, a gente seguiu uma parte dessa trajetória juntas e ela foi uma grande inspiração para mim.
E você para mim.
Obrigada, gente.
Beijo pro Sérgio Batista. Beijo pro meu filho Nicolas. Beijo pro meu netinho.
Beleza. Pessoal, nós vamos então encerrando. Aí ao fundo vocês escutaram Novos Baianos. E um abraço para todo mundo. Até o próximo episódio de O Lado B da Terra Plana.